nosso segundo bloco daqui do nosso querido programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto com os meus queridos Emanuel Reis e Matheus de Júlio comentando aqui na bancada. Nós vamos aqui passando para os nossos resultados da Time Mania, sempre anunciando aqui também na nossa programação da Rádio Diário PB. Estamos disponíveis nos agregadores de podcast de sua preferência. Pode procurar a gente lá no nosso Instagram, @rifandoabola, no link da nossa bio tem todos os links para os agregadores de podcast: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Anchor, RádioTube e muito mais. Vamos para os sorteios da Time Mania, os resultados. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Time Mania.
É isso aí, concurso número 1535, realizado na quinta-feira, 10 de setembro. As dezenas sorteadas foram 04, 06, 20, 38, 52, 62 e 80. E o time do coração sorteado foi o Ipiranga do Amapá. Concurso número 1536, realizado no sábado 12 de setembro. As dezenas sorteadas foram 08, 09, 25, 32, 46, 70 e 77. E o time do coração sorteado foi o Goiás. Concurso número 1537, realizado na terça-feira, 15 de setembro. As dezenas sorteadas foram 03, 10, 15, 30, 43, 52 e 80. E o time do coração sorteado foi o Uberlândia de Minas Gerais. Atualmente, o prêmio da Time Mania está acumulado em quase 3 milhões de reais. É, pessoal, pé de meia bom aí, se você quiser fazer a sua fezinha. Então, gente, vamos chegando para aquele momento que a gente adora aqui no Rifando a Bola, aquele que é o meu, o seu, o nosso quadro Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
É, aqui no Fofoca de Gandula a gente traz as notícias de fora do campo para temperar a nossa resenha aqui no programa. No Fofoca de Gandula de hoje a gente traz Neymar Militudo. É, cara, a gente tem também Tiro, Porrada e Bomba. E temos também o nosso Thiago Neves. Vamos começar por Neymar Militudo, né? Neymar Militudo rebate racismo fora e dentro de campo. Em confronto contra o Olympique de Marseille pelo calendário do futebol francês, o craque brasileiro sofreu racismo em campo ao ser agredido verbalmente por Gonzalez, atleta do time de Marseille. O que veio a seguir é o que nos causou revolta. Neymar agrediu Gonzalez com um cascudo e recebeu o cartão vermelho pelo ato. Revoltado, ele saiu colocando a boca no trombone, denunciando a agressão e o tom dos xingamentos que o jogador do Olympique teria tido com ele. Gonzalez respondeu posando numa foto com os jogadores negros do clube francês nas redes sociais. Enquanto isso, Neymar seguiu denunciando as ofensas. Disse Neymar: "Ele me chamou de monoirro de puta." A Federação Francesa de Futebol estuda ainda punir os dois jogadores pelo episódio. É, pessoal, complicada a situação, muito triste esse caso que acontece no futebol europeu, no futebol francês. Emanuel Reis, qual a análise que você tem dessa situação, desse ato aí que Neymar foi vítima de racismo?
Pois bem, né? Mais um caso de racismo aí em campo, né? Tem essa história aí que o povo dá o crédito ou não dá o crédito a Neymar, mas eu acho que está muito acima disso. Eu acho que a luta antirracista está acima disso, acima desse episódio. Esse episódio aí foi um episódio de materialização do racismo, né? A gente sabe que a luta é diária mesmo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. E assim, eu não creio na palavra de Neymar e tenho muito, como diz o doido, subterfúgio para isso, né? Neymar é um cara que se mete muito em polêmica, Neymar é um cara que está muito em confusão. Nada na vida de Neymar corre de uma forma onde a gente pode dizer assim, confio 100% no cara, bota a mão no fogo pelo cara. Porque assim, teve a derrota do PSG, né, em 10 anos para o Olympique de Marseille. Tem essa coisa de Neymar ser mimado, mas eu repito, a luta antirracista está acima desse episódio de Neymar. Isso aí é um caso que apareceu na mídia, que ele denunciou do suposto racismo e tem que ser levado a sério. É isso, minha opinião é essa. E assim, para acabar com isso, só a gente tendo mesmo a suspensão. Para mim tem que ser isso, a suspensão é para sempre, perene mesmo do atleta. Não, não existe mais atleta, tá entendendo? Ser suspenso do futebol para sempre.
Então é banimento, não é, Manuel?
Você exatamente, tá exatamente. Banido do futebol.
Se a gente for falar de suspensão, para você ter uma ideia, a Federação Francesa, eles estão esperando aí punir Gonzalez. Aí a expectativa é que eles punam Gonzalez com 10 jogos de suspensão. E Neymar pode ser suspenso por até 7 jogos.
Já.
É uma coisa que para mim é surreal, sabe? Imaginar Neymar sendo suspenso por 7 jogos. Cara, ele tomou um cartão vermelho para mim. Beleza, ele agrediu fisicamente o Gonzalez e tal, deu o cascudo, tomou o vermelho, tomou uma suspensão de jogo, acabou ali, sabe? Eu acho, inclusive, que poderia se discutir um efeito suspensivo sobre esse cartão vermelho, dadas as circunstâncias da situação. Tá entendendo? O cara foi vítima de racismo, saca? Meu querido Matheus de Júlio, o que você tem para acrescentar? Antes de dar a palavra a você, eu me lembrei de uma situação assim, sobre essa questão da suspensão injusta, de um caso que aconteceu também no futebol europeu com o nosso nos anos 90. A gente teve um craque francês, o Eric Cantona, que ele teve uma determinada partida que ele jogou e que tinha um torcedor, um cara lá no meio da torcida, que ele começou a fazer gestos nazistas, saudações nazistas no meio do jogo. O Cantona não contou conversa, saiu correndo no meio do gramado, atravessou o gramado, chegou ali na beira do gramado, deu uma voadora para a arquibancada e acertou o torcedor, cara. Sabe? Ele fez um ato de combate ao fascismo, de combate ao nazismo. Ele foi antifascista na atitude dele. Ainda assim, ele foi suspenso por vários jogos pela atitude violenta que teve. O cascudo de Neymar, dadas suas proporções e dadas suas conjunturas, pode ser comparado à voadora de Cantona, Matheus e Chico?
Pois é, né? Essa situação aí é a situação mais comentada aí, né? Depois de Vitão e Luísa.
E mais ainda.
Parece que eu já falei isso.
E mais ainda. E a suspensão. A suspensão de Neymar, ela tem a mesma injustiça da suspensão que tomou o Cantona?
Então, Jales, primeiro, esse episódio é um episódio triste, né? A gente já havia comentado aqui nos bastidores, né, que a gente sabe, né, no futebol europeu, volta e meia tem situações aí da galera na arquibancada agindo dessa maneira. E aí a gente sabe que a FIFA vem procurando, né, mecanismos, né? Na verdade, não são os melhores mecanismos, né, para poder lidar com a situação, mas existe, ao menos aparentemente, alguma vontade. Mas de ver jogador fazendo isso, né, um jogador profissional, né, de alto nível, para mim, pelo menos, é algo inédito. E aí, é triste e revoltante ao mesmo tempo, né? Tá, paira na rede social agora, né, essa questão, né? Aconteceu ou não, né? Porque até então não tem vídeo mostrando concretamente essa situação. Eu, particularmente, acredito muito, né? Pegando um pouco um gancho aí do que você coloca, né? Eu acredito que tá longe do Neymar se tornar um Cantona, né? Vai de vários momentos, de situações que Neymar se relacionou com a política no Brasil, sempre foi aquém, né? desse olhar sensível socialmente, né? Neymar também já no começo dos seus 20 anos falou que não era negro, né? Tinha uma outra compreensão, né? Agora fica claro para ele que dinheiro não embranquece ninguém, né? Eu acredito sim que o Neymar passou por isso. A forma que ele saiu de campo, né? Muito eufórico, né? Racismo não, racismo repetindo aquilo várias vezes. Para mim, deixa claro que algo aconteceu. Como o Manu coloca, essa luta é maior do que o Neymar, né? O racismo não existe agora porque o Neymar se queixou disso. Racismo aí é diário no Brasil, no mundo. A gente tá vendo aí nos Estados Unidos um levante incrível e a polícia respondendo com muita energia, né? No trânsito, né? Que não falta é casos ainda de absurdo.
Já tocamos um assunto em pelo menos 3 ou 4 episódios, né? Aqui
no Rio. É verdade. E como se a gente fala, né, no século XXI, um assunto desse voltando com toda, e episódios não parando de suceder, né? Eu acredito sim que isso aconteceu, pela maneira que o Neymar saiu de campo. Acho triste, né? Muita gente fala, o Neymar agora aprendeu, não sei o quê, eu não vejo isso, é uma pedagogia perfeita, mas é real, né? Isso é real, Não acho que, não sou do time do é merecido, mas eu compreendo que agora o Neymar consegue perceber, né, algo que faz parte da história dele, né? Neymar é negro, é latino-americano, né, e talvez agora ele consiga se reconciliar aí com o setor do qual ele ignora, né, do qual ele já ignorou em palavras, e aí acabe também trazendo aí talvez algum discurso, alguma fala, e acabe que Neymar quase sempre não é um bom exemplo para a juventude, né? Talvez agora com esse episódio a galera acabe refletindo um pouco sobre as questões que estão postas na nossa sociedade, né? As mazelas sociais, os imperativos sociais. Mas é um episódio triste, né? Eu acredito que algum vídeo vai sair ou para legitimar ou para mostrar que Neymar agiu mais uma vez de forma mimada. Mas eu acredito sim, dessa vez, né? Que é uma coisa que é difícil. Eu sempre critico o Neymar, mas dessa vez eu acho que o Neymar foi vítima, sim, e deve ser apurado o caso, né? Eu acho que se caso tenha sido realmente que existido atitude racista, o Neymar não deveria... Eu acho que o cartão vermelho já foi de bom tamanho, mas sou a favor, sim, do banimento, do cancelamento total do Gonzalez, nesse caso se confirme. Mas é isso, né? A gente sempre está conversando aqui no programa, volta e mexe, né, nesse assunto. E para mim, encerro dizendo isso, né? E para mim me choca de ser algo inédito, né? Um jogador lidando assim com um parceiro.
Não, assim, a gente sempre acaba conversando sobre essa questão de racismo aqui no programa. Bateu, virou, mexeu, esse tema volta à tona no futebol, sobretudo no futebol europeu. Essa situação, né, como ela tem se colocado, Eu acredito, eu compartilho dessa opinião sua, sabe, Matheus, de que a gente tem agora uma oportunidade de que o Neymar comece a se expressar de uma outra maneira politicamente, a partir desse momento que ele literalmente sinta o problema na pele, a situação acontecer com ele passar por isso novamente. Eu acredito que desse momento é a hora de instalar, né? De fazer a coisa acontecer na cabeça do Neymar, né? Se é um momento de transformar um conjunto de ideias na cabeça dele, eu acredito que esse pode ser o gatilho.
É verdade, Jales. Mas assim, eu acredito que Neymar nunca vai ser essa figura de militância, não, né? Nem como falando de uma maneira mais acadêmica, nem de um militante antirracista liberal. Eu acho que o que Neymar pode adquirir é uma consciência sobre o racismo. Mas se tornar um porta-voz, uma referência, eu acho que não. Posso estar sendo ingênuo, né? Mas eu acho que Neymar não pretende e não vai ocupar esse lugar.
Mas fica a dica aí, então, né? Pra o pai dele, né?
Fica a dica.
Eu sempre adoro uma oportunidade que surge, né? E a gente sempre gosta de estar aqui compartilhando as críticas e tal. Mas eu acredito que a atitude do Neymar nessa situação, nesse caso, ela foi acertada e eu tô do lado dele. É isso, assim. Pelo menos nesse momento, assim, nessa situação. Mas vamos falar de Thiago Neves?
Bora. Sim, o nome é outro.
Fala Thiago Neves. Thiago Neves, né? Thiago Neves estava no Grêmio. Aí lá no Grêmio deu uma alfinetada na torcida do Cruzeiro, dizendo que não tinha interesse em voltar. Mas no final das contas, acabou saindo do Grêmio, receberam uma proposta do
Atlético Mineiro,
do Galo. E agora ele assinou com o Galo, né? Só que o contrato durou menos de 24 horas, porque a torcida do Galo rejeitou o Thiago Neves do time, né? Então ele não chegou nem sequer a amanhecer cantando de galo lá em Minas Gerais. E aí, Emanuel?
É, né? É o Thiago Neves de Schrödinger. Às vezes tá, às vezes não tá. Nesse caso aí, ele foi, mas voltou rápido, né? Não, eu acho assim, Thiago Neves é um jogador que, inclusive, não deveria estar mais atuando no Brasil, né? Se ele tivesse, assim, um pingo de noção do que ele fez pro time do Cruzeiro, né? Junto com a diretoria do Cruzeiro, que, inclusive, é envolvida em algumas falcatruas aí em governo passado, e alguns jogadores também do elenco, né? As panelinhas feitas por ele. E tudo isso aí afundaram o Cruzeiro, né? Thiago Neves é um cara que estava pegando o banco no Grêmio. Onde ele chega, ele arrasta essa chaga, né? O time que ele está é sempre um time que tem uma cobrança a mais da torcida em cima dele. Por esse episódio recente, que não vai ser fácil de apagar da cabeça do torcedor. E aí é isso, né? Sampaoli pediu, o Atlético Mineiro foi atrás, se propôs a trazer Thiago Neves, mas aí a torcida foi inteligente, a torcida invadiu as redes sociais do clube, né, falando Thiago Neves não, que palhaçada é essa, não sei o que, não sei o que lá, e aí a diretoria anunciou o não contrato de Thiago Neves com o Atlético Mineiro, deixando Thiago Neves mais uma vez a ver navio. E aí é isso, eu acho que foi um jogador que passou mediocridade, né, nessa história bem recente agora do Brasil, enquanto esteve no Cruzeiro, e ele não espera colher uma coisa diferente disso, né? Eu acho que quando a gente planta espinhos, tem que esperar colher espinhos, né? É isso.
Fala São Paulo, né, bicho? E aí, Emanuel já mandou essa daí. O que é que você tem para me contar sobre essa situação, meu querido Matheus Júlio?
Rapaz, Thiago Neves é Neves, né? Como você colocou aí, que eu adorei.
Thiago Neves.
Thiago Neves representa o desprezo, né? Ele representa o rebaixamento do Cruzeiro, né? Ele e o Perrela. Eu acho difícil, né? Eu, inclusive, convoco aí a galera que acompanha o Rifa na Bola, os ouvintes, né? Fala no Twitter aí, você queria o Thiago Neves no seu clube? Fala aí se você queria, eu acho muito difícil, a rejeição dele é grande, é tremenda, entendeu? Ficou muito feio, né, a maneira que ele criou panelinha dentro do Cruzeiro, e jogo de poder com técnico, né? Rolou com o Mano Menezes, né? O motim que ele fez, que culminou na retirada de Ceni, né? Que tentou pegar ali aquele barco afundando, né? Tentou dar um jeito no time, mas aí ele não queria que só fosse Thiago Neves, né? Queria que jogasse, que os titulares fossem esses e não sei o quê. Então ele é um cara que não sabe lidar com a coletividade. Futebol que é um esporte coletivo, né? E muito mais um jogador como ele, né? Como a gente conversou aqui nos bastidores, né? Que tem a marra de Romário, mas tem na hora da bola no pé, né? Tem o quê? A vontade de Ganso, né? A determinação de Luan. Então, é muito paparote e pouca bola, né?
E o preparo físico de Valtinho.
Pronto.
Volta, que tá voltando a forma lá no Fluminense.
Pronto, então assim, Paranaense. É decadente, né? É triste, né? Felizmente ou infelizmente, Thiago Neves hoje, eu acho que os principais clubes brasileiros as torcidas não querem ele. Como a gente coloca também, talvez nem na Série B do Brasileirão ele faria bem em algum time, né? Duvido muito que o Cruzeiro aí, que tá lutando pra subir da tabela, quisesse se reencontrar com ele, né?
Thiago Neves, né?
Thiago Neves. Thiago nunca.
Não, situação difícil aí, né, cara? O cara, ele também se meteu nessa situação difícil, né, pessoal? Vamos e convenhamos, é uma coisa que a gente precisa reconhecer. Mas vamos finalizando aí esse segundo bloco desse nosso querido Rifando a Bola. Daqui a pouco a gente retorna aí com mais um pedaço do nosso Fofoca de Gandula e em seguida os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos aí dos jogos da próxima rodada, beleza? Não sai daí, a gente volta já já.
Valeu, Thiago Neves.
Thiago Neves.